que Jair Bolsonaro quer que entregue, por exemplo. Está lá, que abriu sua investigação sobre a facada, investigada já duas vezes. A investigação não conseguiu chegar àquilo que Bolsonaro quer ouvir. Eu não sei se tem a ver com isso, eu não estou nem fazendo ilação, eu só estou dando um exemplo de uma pressão óbvia que existe sobre a Polícia Federal. Hã? Aí até outro dia, a maioria não mudou esse cargo, a maioria não mudou aquele cargo. Bom, mudar cargo é uma prerrogativa que ele tem. A questão é saber, por um acaso, alguma coisa deixou de ser investigada? Recentemente, né, o Sérgio Moro fez uma acusação à Polícia Federal. E a Polícia Federal deu uma resposta correta. Correta. E ele tomou porrada de quase toda a imprensa. Eu cheguei a ler um texto assim, com esta resposta, Polícia Federal entra na eleição. Bom, então um candidato acusa a Polícia Federal de estar manipulando inquérito, a Polícia Federal cobra uma resposta e fala, me diga onde, me dê o exemplo, cadê? Não é? Não tem resposta nenhuma e o delegado ainda apanha. Ora, onde já se viu fazer essa cobrança? Não, peraí, você acusou um órgão do Estado de estar sendo manipulado e de manipular inquéritos, investigação. Então, me conte onde é que está. Como a gente não sabe a razão por que caiu e como fazia um bom trabalho, qualquer um que, com uma avaliação técnica, fria, ia reconhecer, sim, um bom trabalho. O Maiorino trabalha, ele tem, a Polícia Federal toca inquéritos que estão, que tem a relatoria de ministros do Supremo, vários. Não há o menor indício de que faça um trabalho que seja do interesse desse ou daquele. Mas juntou-se ou juntaram-se o lavajatismo, assacando contra a honra alheia, porque sem isso eles não existem, e mais certo esquerdismo não muito iluminado, para ficar pegando no pé do delegado. Tá bom, caiu. Sem que se saiba por quê. Há 8 meses da eleição. Com a importância que a Polícia Federal pode ter em casos assim. Não há boa notícia aí, nenhuma notícia boa. Ah, mas e você sabe se o Márcio Nunes... Bom, eu não sei, vamos ver o que o Márcio Nunes vai fazer. Vamos ver. Que a queda do Maiorino não é boa nessas circunstâncias, não é. E eu tenho que chegar aqui e dizer isso. Né? Mentira que estivesse atuando a favor do governo, mentira que estivesse... Mentira, uma porção de mentiras. Ainda recentemente a gente viu o relatório feito pela delegada Denise Ribeiro sobre a atuação do Jair Bolsonaro na tal da quebra do sigilo, do inquérito. Que sigiloso continua. Mas o presidente foi lá e botou na internet. E o trabalho foi feito. Não é? Então é bom a gente ficar atento. Nós vamos falar agora de Rússia, Ucrânia, as pessoas querem saber disso e têm razão, porque realmente isso é muito importante. Agora, o Brasil não deixou de existir. E as nossas questões internas não deixaram de existir. Nós estamos caminhando para as eleições. Há algumas nuvens se adensando aí no horizonte que não são boas. Eu lembro, e acho que as pessoas estão desatentas, eu lembro que a questão militar TSE continua em suspenso. Né? Porque, afinal de contas, meteram lá um militar na comissão, o militar fez perguntas, as respostas foram dadas e até agora a gente não sabe em que pé as coisas ficaram. Né? E se eles disserem, não gostamos das respostas? ia assumir um general, a diretoria-geral do TSE. Aí o general não vai assumir mais. Aí Bolsonaro escala para cuidar desse assunto o ministro da Defesa, Braga Neto, que é candidato a ser vice na sua chapa. E o presidente volta a fazer pregação atacando o TSE. Ainda ontem, de novo, colocando em dúvida o resultado das eleições. Hã? E aí se muda, assim, do nada, o comando da Polícia Federal. Hã? Minha mulher me avisa, imagem voltou no Face, no Twitter, YouTube ainda não. Um dia volta, né? Oi, YouTube! Ó, oh, love, vamos voltar aí. Né? Eu sei, o problema deve ser nosso. Então, peço que vocês fiquem atentos a isso, né? Porque, como jabuti não sobe em árvore, olha o Benny, se ele tá lá em cima, alguém colocou, né?
Uhum.
Então, é importante que a gente saiba por quê. Ele tá lá. Quem foi que fez o jabuti subir? Até agora não há explicação nenhuma, né? Ah, não, é que ele era muito importante agora para combater a questão do tráfico. Ora, bolas. Há outros. Ele estava fazendo, sim, um trabalho técnico e correto, aí sim, na Diretoria-Geral da Polícia Federal. Mas aí, várias frentes, inclusive muitos dos jornalistas que ainda são porta-vozes da Lava Jato na imprensa, resolveram atuar para desestabilizar o trabalho. A menos que vai aparecer uma coisa muito grave que resultou na demissão dele. Ué, mas aí ele sai da diretoria-geral e vai para uma outra área bastante séria do Ministério da Justiça? Não deveria, então, né? Não, não há nada nessa área. A gente precisa saber por quê. E de toda sorte, né, sem entrar em juízo de valor sobre o delegado A, o delegado B, o delegado C, o delegado D, eu lembro, né? Puxa vida, como é que é o PT que fica aparelhando o Estado brasileiro, que aparelha o Estado brasileiro. Vejam a estabilidade da Polícia Federal nos governos petistas, inclusive para investigar o próprio governo. E como, né? Não é mesmo? Já Jair Bolsonaro, como se nota, não se conforma. Ele continua mexendo. Eles podem ter errado com o Maiorino? Talvez. Talvez. Será que o Bolsonaro queria um delegado-geral mais subserviente? Submetido às suas vontades, aos seus chiliques? Estivesse ou não dentro da lei? Talvez. Se esperavam isso do Maiorino, quebraram a cara de fato. Nomearam errado. O trabalho foi bem feito. E aqueles que pegaram tanto no pé dele agora, que vejam com a mesma régua, o doutor Márcio Nunes. Com a mesma régua, só não cometam as mesmas injustiças. Se for o caso. Porque muito se atribuiu ali de coisas ao delegado-geral que absolutamente não tinha o menor fundamento. E isso eu tenho testemunho de vários ministros do Supremo que, de algum modo, trabalharam com ele. Fez o trabalho correto. Vai continuar a ser o trabalho correto? Não sei. A notícia é ruim em si. Vamos tocar a vida? Vamos tocar a vida.
Hey, oi. Estamos no YouTube, finalmente.
Estamos no YouTube, finalmente.
Peço só para os nossos ouvintes, aqueles que estavam aguardando na live, que já estava em curso, aguardando lá, entrem na capa do nosso canal, na página inicial do nosso canal, que lá tem a live já em curso.
Isso. Muito bem. Deve ser o espírito do carnaval. (Risos) Vamos seguir?
Vamos.
Rússia, Ucrânia, etc. Vai.
Exército russo continua avançando pelo território ucraniano no segundo dia de operações militares no país. Lado leste da capital Kiev foi cercado por tropas de Vladimir Putin. Alguns soldados já até entraram na cidade. Além disso, novos bombardeios foram registrados nas últimas horas. Depois de declarações duras dos presidentes dos dois países, alguns assessores acenaram por uma negociação que pode acontecer em Minsk, em Belarus. Porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, no entanto, já afirmou que a conversa deve ocorrer nos termos da Rússia, que exige uma neutralidade da Ucrânia, ou seja, que o país não adira à OTAN. Representantes russos também deram a entender mais cedo que as negociações podem evoluir caso o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, seja destituído. Zelensky, que, aliás, postou um vídeo hoje mais cedo garantindo que não deixou o país.
O Zelensky, que eu pronuncio Zelensky, porque é como eles pronunciam lá e como tem pronunciado a imprensa americana, tá? No mundo, na verdade, né? Que é Zelensky. Então eu falo Zelensky. O que disse o Zelensky sobre guerra, etc.? Vai lá, vale bem.
Antes de acenar para uma negociação, o presidente da Ucrânia fez um discurso pró-guerra. Diz que o país foi deixado sozinho para se defender contra a invasão russa e convocou toda a população apta a participar de uma luta armada em um pronunciamento em rede nacional de televisão. Ele falou o seguinte: nos deixaram sozinhos para defender nosso Estado? Quem está disposto a lutar conosco? Não vejo ninguém. Quem está disposto a dar à Ucrânia uma garantia de adesão à OTAN? Todos estão com medo. O governo ucraniano também pediu, Reinaldo, aos moradores que usem coquetéis Molotov contra o exército russo. A população civil use coquetéis Molotov. A TV ucraniana chegou a transmitir até instruções de como fazer uma bomba caseira.
Olha, depois, eu tenho alguns jornalistas que estão tão nervosos, inclusive estou destratando entrevistados que não falam o que eles querem, que eu poderia ir lá se inscrever para lutar nas forças ucranianas. O fato de o Putin ser uma pessoa detestável, um autocrata, com tendências à tirania, que trata com igual, eu diria, com igual violência, inimigos e ex-amigos. Não, há pouquíssimas coisas boas no Putin, se é que há alguma. Portanto, a minha simpatia por ele é negativa. Quem tem simpatia pelo Putin é o Bolsonaro. Eu não tenho. Agora, eu reconheço questões que são de natureza geoestratégica e precisam ser postas à mesa, para não ficar só uma coisa figadal, disse ontem. Agora, que governo conclama seu povo a fazer isso que este palhaço está pedindo para fazer? Enfrentar o exército russo com coquetéis Molotov? Está circulando por aí um vídeo, coloca sem som, só coloca enquanto eu estou falando, um vídeo em que um tanque russo em Kiev provavelmente deu uma ordem para um carro parar e o carro tentou escapar, até por medo, sabe-se lá. Simplesmente o tanque passou por cima do carro. E pronto. Agora vai um presidente, este palhaço, eu tenho chamado ele de palhaço desde o primeiro dia, com respeito aos palhaços. Hã? Um ex-comediante deserda, que fazia o papel de presidente abobalhado, se elege, claro, aí também o povo votou. Se comporta como um abobalhado e, diante de uma situação como essa, o que ele imaginava? Imaginava que o mundo ia entrar numa terceira guerra mundial por causa de um palhaço. Aí ele convoca a população a enfrentar o exército russo com um coquetel Molotov. Nós temos armas aqui, quem quiser, pega a arma, valentão. Vai lá, lidera. Tá escondido por quê? Tá escondido por quê, ô comediante? Não, o fato de o Putin ser detestável não justifica um troço como esse. Que isso? Conclame a solidariedade internacional, peça, demonstre as evidências da truculência da Rússia, sem dúvida. Agora, o exército dele está batendo em retirada, no mais das vezes, até porque tem proximidades ali, falam a mesma língua, quase sempre. Boa parte do contingente do exército ucraniano é formado por russos étnicos. Uma coisa complicada. Ele vai colocar, ele vai pedir para o povo ir para a rua. Na esperança de quê? De que o Putin não vá passar por cima? Isso é convocar a população para o suicídio. Suicídio coletivo. E claro, a OTAN voltou a descartar uma ação militar. Por que, Bob Furuya? Por que, Vólio Bene? Porque seria a Terceira Guerra Mundial. É simples assim. E porque cada país está, os Estados Unidos, a França, a Rússia, lá com as ogivas nucleares preparadas. Ah, verdade que a Terra pode derreter e virar poeira se houver uma guerra nuclear total? Provavelmente não. Mas já se sabe com certeza que as 100 maiores áreas metropolitanas do mundo desapareceriam. Isso de imediato, Vólio Bene. Aí tem as consequências. Que a gente sabe que são duradouras. Provavelmente seria extensão da vida no planeta, ou bem perto disso. Aqueles filmes de distopia, sabe? Que depois aparecem aqueles humanos com orelha na testa, enfim, com características estranhas. Um dos planetas dos macacos tem lá, né? Uma civilização, um grupo de humanos que sobreviveu debaixo da Terra, né? Com as ogivas nucleares. Se sobreviver alguém... Não, o planeta não vai fazer... Não, fica lá, vai ser ruim, não deve conseguir isso. Entende? Virar poeira não vai. Alguém vai entrar... Ah, aí você pode falar assim, não, podemos lá jogar umas bombas na cabeça do Putin que ele não vai ser louco de usar isso, hein? Como é que é? Não? Os Estados Unidos não têm as suas áreas de segurança? Vem cá, por que que os Estados Unidos sustentam a ditadura da Arábia Saudita? Por que que tem uma base militar lá? A Arábia Saudita ajuda a conter o Irã, por exemplo? Será que nós vamos ter que tirar, nós vamos ter que ignorar esses jogos de guerra que existem no mundo desde que o mundo é mundo? Aí fica parecendo que eu estou defendendo aquele vagabundo do Putin. Eu insisto, quem está defendendo o vagabundo do Putin é o Bolsonaro. Eu estou pedindo para que as pessoas baixem a bola e pensem no mundo real. Isso aqui que vocês vão ouvir agora... Dá conta da irresponsabilidade. O Putin é responsável? Ah, é, fazer um troço desse. Agora, será que a OTAN está se comportando bem? Será que a OTAN, que já está em 28 países da Europa, 14 ex-socialistas, será que está se comportando bem? Presta atenção a essa notícia aqui. E aí, quem não sabe nada de história vai falar, ué, o que tem? Quem sabe um pouquinho... Vai falar, olha aí, provocação barata. Vai.
Após a primeira-ministra Sanna Marin afirmar que a Finlândia está pronta para se candidatar à OTAN, caso a aliança seja necessária para garantir a segurança nacional em um momento grave, o governo russo declarou que qualquer tentativa do país nesse sentido teria sérias consequências políticas e militares. O aviso também se estende à Suécia, que, junto à Finlândia, foi convidada para participar de uma reunião da OTAN, que ocorreu que ocorre nesta sexta-feira. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia ressaltou que a política de não alinhamento militar da Finlândia é fundamental para a manutenção da segurança e da estabilidade na região norte da Europa. Embora tenham sido convidadas à reunião da OTAN, nem Suécia nem Finlândia fizeram qualquer declaração ou movimento que indique interesse em se juntar à aliança comandada pelos Estados Unidos.
É o samba do maluco, né? Põe aquele... Tá com o mapa aí?
Tem.
O mapa aquele que eu preparei com os lugares em Tautã. Só para ver onde fica a Finlândia. Né? Que vocês vão ver a Finlândia ali em rosa, que faz, tem uma divisa gigantesca com a União Soviética. Agora, eu tenho que lembrar aqui que a Finlândia já fez parte da Rússia. Aí tem, em 17, durante a Revolução, se separa. Aliás, tem um livro maravilhoso chamado Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson. Leiam, fantástico.
Momento cultural.
A Finlândia participou com a Alemanha do cerco a Leningrado por quase 900 dias na Segunda Guerra, na Operação Barbarossa. E quando se faz o Tratado de Paz... Tratado de Paz não, a União Soviética venceu a guerra. É claro que a Finlândia, como derrotada, teve de assinar alguns protocolos. Além de ceder um pedaço do território. Custos da guerra. E uma das condições da Finlândia foi não se alinhar contra a então União Soviética, agora a Rússia. Em nenhuma circunstância. Atenção, convidar a Finlândia para fazer parte da OTAN dá conta da rotina de provocações absurdas. Aí tem, sabe, tem aquela turma que não consegue pensar fora da caixinha dos altos interesses americanos, e tem outros que se travestem de grandes pensadores e estrategistas, não consegue nem conciliar. Bom, eu vou engolir o que eu ia falar. Né? Vem cá, eu insisto, qual é o único alvo que tem a OTAN hoje? Olha o mapa, é a Rússia. Aí, nesse contexto, a OTAN quer colocar a Finlândia? Bom, se o objetivo for, nós faremos a Rússia lutar em tantas frentes que eles vão ficar sem soldados e aí a gente vai lá e não sei o quê. Sim, agora tem que segurar a questão nuclear também. Eu tô querendo é acabar com a guerra. Ah, então o Putin invade quem ele quiser? Não, ele não invade quem ele quiser. A questão está circunscrita à Ucrânia. Senão ele já teria tomado providência em relação aos países bálticos aí. E criar dificuldades a outros 21 que aderiram a outros... são 14 ao todo, outros 11 ex-socialistas que aderiram ao pacto, à OTAN. Provocação barata contra um sujeito estrambelhado. Agora eu posso ficar aqui. Oh, que absurdo. Oh, como eu disse ontem. Oh, que... Oh, oh, como ousa. Como ousa. Olha, não, a guerra é horrível. Olha essa história do tanque. Agora, a OTAN está se perguntando o que anda a fazer contra a guerra. Por enquanto, eu estou vendo agir a favor da guerra. A favor do confronto, a favor do conflito. O Macron foi lá e reconheceu que a Rússia tem interesses legítimos, não no território ucraniano, em relação à sua segurança. E Putin é tudo o que vocês quiserem de ruim, eu endosso. Agora, eu espero que no dia em que o Putin cair, que um dia ele cai, Ele está querendo ficar no poder até 2036. Terá 83 anos. Hã? Como eu, quero ficar no rádio até 2087. Agora, eu espero que no dia que ele cair, espero que não seja substituído por um influencer. Que então responderia por 6 mil ogivas nucleares. E as sanções?
A União Europeia incluiu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, na lista das pessoas que devem sofrer sanções do bloco. São medidas adicionais às que já foram tomadas contra o país e contra instituições financeiras russas, por exemplo, bancos. As medidas atingem também os setores de energia, de finanças, de transporte de Moscou, bem como restrições às exportações de tecnologia e também de concessão de vistos. Alguns líderes, no entanto, defendem uma posição mais dura ainda. O premier polonês Mateusz Morawiecki, por exemplo, afirmou que a Rússia deveria ser excluída do chamado sistema interbancário SWIFT. Isso seria um golpe pesado nas finanças do país, já que praticamente bloquearia quase todas as transferências bancárias.
É só um delinquente como o premier polonês, que aliás é um fascistoide, aliás está cheio de fascistoide, nos antigos países socialistas, né? Porque entrar na OTAN, evidentemente, não garante que o país se torne uma democracia. Né? A Polônia hoje é um dos governos fascistoides do mundo. Né? Saber que isso não seria um caos apenas para a Rússia, isso seria caos para boa parte do mundo. A Rússia responde, por exemplo, por 30% do trigo que se produz. Sem Rússia, o Brasil fica sem fertilizante. Isso é verdade. O Brasil sem fertilizante, boa parte do mundo fica sem comida. Isso é um merda. Desculpa. Um imbecil. Estamos lidando com essa qualidade de imbecil. Agora, se acham que é isso, se acham que esse é um bom caminho, eu acho que o bom caminho é falar para os Zelensky, vamos esquecer essa história de OTAN, vamos voltar ao Tratado de Minsk, a relativa autonomia das regiões de maioria esmagadora étnica russa, e pronto. Agora, pode escolher o outro. Né? Meu filho, água morra abaixo, fogo morra acima, estupidez, quando começa, é duro de parar. Justamente porque o Putin é quem aí não presta, então eu preciso saber como lidar. É tão óbvio isso. Agora eu tô só cercado de pessoas que estão ideologicamente afinadas comigo e disso daí. Ó, quer ver? Vamos lá. O que é que o Xi Jinping falou? Vamos para as aspas. O que é que o Xi Jinping falou sobre a ação da Rússia?
Aspas. Os Estados Unidos e a OTAN há muito tempo ignoram as preocupações razoáveis da Rússia com a segurança, repetidamente renegaram seus compromissos e continuaram a avançar com o envio de militares para o leste, desafiando os resultados estratégicos da Rússia.
Bom, isso é absolutamente verdadeiro. É preciso estar cego para não reconhecer. Ah, não, mas é que eu penso segundo o molde da cabeça do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Bom, então tá bom. Eu não. Eu reconheço que os países têm interesses e áreas de influência. Assim é o mundo desde que ele existe. A gente pode fazer de conta que não. E aí, algum dia, alguém vem aqui, sei lá, a Rússia tenta instalar algumas armas que o Brasil não vai querer no na sua fronteira e dizer assim, não, cada país faz o que quer, pô. É assim que funciona? A propósito, se a Rússia vier com um armamento pesado para valer em países da América Latina, os Estados Unidos vão achar que é tudo normal, que é isso mesmo, que é bacana, que está certo? Ah, não é equivalente. É equivalente, claro que é equivalente. Aliás, nem seria propriamente equivalente, né? Porque lá se trata de querer conquistar um país na fronteira propriamente com a Rússia. Outra pessoa que é muito ligada a Bolsonaro, Nicolás Maduro.
Sim, e falou o seguinte: a Venezuela está com Putin, está com a Rússia, está com as causas corajosas e justas do mundo, e vamos nos aliar cada vez mais.
Outro, o ditador orelhudo da Nicarágua.
Disse Daniel Ortega: a Ucrânia está procurando uma maneira de entrar na OTAN, e entrar na OTAN é dizer vamos à guerra com a Rússia, e isso explica por que a Rússia está agindo do jeito que está simplesmente se defendendo.
Isso. E também o Miguel Díaz-Canel, o chefão de Cuba, ditador de Cuba. Uhum. É ditador de Cuba. Também disse que a Rússia tem seus interesses e tal. Ah, Reinaldo, eles pensam como você. Não. Eles estão justificando a ação. Eu não justifico a ação. Eu estou contextualizando a ação. E não estou criando um demônio de um lado e o santinho de outro. De modo que o simples questionamento das ações da OTAN é como se você estivesse apoiando o Putin. Eu não vou entrar nessa, porque eu tenho mais de 12 anos. Né? Agora, essa gente aqui não está se solidarizando. E junto com eles, olha, vejam, quem está? Na prática, Jair Bolsonaro. Quem diria, hein? Quem diria? Bolsonaro ainda falando lá para o BTG Pactual, e vive repetindo isso, venezuelização, cubanização, não sei o quê. Quem é que está defendendo hoje as posições de Cuba, Venezuela, Nicarágua? Quem, Bob Furuya? Quem? Eu mesmo disso daí, estou defendendo isso daí.
É isso.
Né? Agora, é claro que... Vejam só, quando está tudo confuso, as pessoas tendem a falar porcaria pelos cotovelos. Ontem foi um dia notável. Foi um dia notável. Foi. Né, com aquela declaração do vice-presidente, que agora eu vi mais completa, ontem à noite ainda escrevi, é inacreditável. E ele ganhou maior espaço. Maior espaço. Olha, tinha jornalista brasileiro sinceramente comovido com aquilo que o vice disse. Olha, eu acho o Bolsonaro uma tragédia política, moral, ética. Agora, nem tudo que pega no pé do Bolsonaro me serve, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu vi se dar uma declaração que contesta Bolsonaro e ninguém nem quer saber o que é. O que o vice falou ontem é muito pior do que o Bolsonaro disse, é muito mais perigoso, é muito mais burro. E, além de tudo, errou uma citação sobre Karl Marx, porque ele citou Karl Marx, pouca gente se deu conta. O Brasil é assim, nós temos um vice-presidente de direita que cita Karl Marx errado para justificar uma tese impossível. É o samba dos milico doido. E o Bolsonaro respondeu, do que é que eu estou falando, vai.
O presidente Jair Bolsonaro deu uma bronca, uma senhora bronca, não foi qualquer bronca não, no presidente Hamilton Mourão na live de ontem. Foi pública durante, né, a transmissão na internet que ele faz toda quinta-feira, lembrando que Mourão deu aquela declaração defendendo o uso da força contra a Rússia, declaração que você já criticou ontem, criticou hoje novamente. Segundo Bolsonaro, o general estava dando uma peruada naquilo que não lhe compete. E a gente separou esse trechinho dessa bronca.
O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá falando algo que não deve. Não é de competência dela.
É, e tem uma coisa, né, que é espantosa, que o vice disse. Vamos lembrar aqui, aí ele disse assim: a gente sempre olha a história, né? A história, ela ora se repete como farsa, ora se repete como tragédia.
Momento cultural.
Isso aqui ele está tentando citar Karl Marx, as primeiras palavras do livro 18 Brumário, de Luiz Bonaparte. Não foi isso. Até porque isso aqui nem faz sentido. Viu, gente? Marx, citando Hegel, diz: Hegel afirma que os eventos e as personagens importantes da história ocorrem, por assim dizer, duas vezes. A primeira como tragédia, a segunda como farsa. Não é que a história, a hora se repete como tragédia, a hora se repete como farsa. Não. Pegando Hegel, ele diz, Hegel diz que os personagens e os eventos importantes da história ocorrem por assim dizer duas vezes. E aí o Marx emenda. Ele só se esqueceu de dizer que a primeira ocorre como tragédia, a segunda como farsa. Por que isso é importante na teoria marxista e no livro 18 Brumário, espetacular livro 18 Brumário? Porque ele está falando justamente do golpe dado pelo Luiz Bonaparte, que é sobrinho de Napoleão Bonaparte, e ele está dizendo que o Luiz Bonaparte é a farsa do tio. Entenderam? Ele tenta repetir o tio, mas ele repete o tio como uma farsa. Até porque, né, vice, não faria sentido o Putin ser a tragédia e o Hitler ser a farsa. Você entendeu? Não, é bom não ficar citando que não leu, né? E claro, e o vice defende abertamente. Ele defendeu a guerra. Ele defendeu a reação militar. E olha, quando no confronto com Bolsonaro, o Bolsonaro consegue estar menos errado, é um sinal de que as coisas estão complicadas, né? Itamaraty pressionado.
Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou a telefonar hoje para o ministro das Relações Exteriores, Carlos Franco França, exatamente para falar sobre a crise na Europa, e o americano, claro, pressionou o chanceler a condenar as ações russas. O Brasil foi pressionado mais cedo por diplomatas de alguns países a condenar também a invasão da Ucrânia pela Rússia. Um representante da embaixada ucraniana aqui no Brasil chegou a dizer que esperava uma reação forte por parte do Itamaraty. Os americanos também, vários outros representantes da diplomacia.
É claro que a posição do Brasil é estúpida, eu já disse isso aqui de cara. Nós temos a Carta das Nações Unidas, nós temos os fundamentos da diplomacia brasileira, nós temos a Constituição, é o princípio da não intervenção e da autodeterminação dos povos. Custava fazer uma nota simplesmente repudiando a invasão? Ah, mas você mesmo está dizendo que a OTAN provoca... Isso sou eu! Eu não governo o Brasil! Eu não sou presidente! Eu não comando a política externa! Eu não tenho que entrar em contato com outros países e pensar... Não! Acontece que o Brasil não é só neutralidade. O Bolsonaro foi lá e apoiou o Putin. Não se esqueçam disso. Até aí, vá lá, mas poderia ter fechado a matraca. Mas ele apoiou. Ele apoiou. Aí fala assim, e aí, veja, olha a maluquice, né? O Maduro apoiando o Putin, o ditador cubano apoiando o Putin, o Canel apoiando o Putin, o Ortega Orelhudo apoiando o Putin. A China gostando da briga, né? Porque isso torna a China ainda mais importante. E o Bolsonaro. O Lula, que seria então o esquerdista no Brasil, da venezuelização, o Lula condenou a invasão. No que está certo. Como eu modestamente condeno a invasão, eu apenas não tenho ataque histérico e explico o que está em curso. E torço contra a guerra. Hã? É claro que é uma burrice. Aí vai o Ciro Nogueira e diz assim, a oposição quer transformar a Ucrânia no 28º Estado brasileiro. Querem jogar tudo no colo do presidente. Ninguém está jogando nada no colo do presidente. Pare de dizer besteira, sujeito. Quem está jogando o quê no colo do presidente? Tem nada sendo jogado no colo do presidente. Ele foi à Rússia no meio da crise. E todo mundo disse, não vá. Ele foi. O senhor apoiou? Ele foi. Tendo ido, poderia ter falado, torço pela paz. Deu apoio ao Putin. E ficou isolado. Vai ganhar o que com isso? Nada. Se tivesse condenado a invasão, aí a Rússia não vai vender mais fertilizante para nós. Não, a Rússia está precisando vender coisa. A vida vai ficar muito complicada para eles. É tudo errado. Tudo errado. Tudo errado num governo errado, cercado de pessoas estranhas. Nós vamos para o comercial agora e nós vamos ver o que é que o Eduardo Bolsonaro, o grande pensador, o estrategista internacional da família, disse. Só para vocês terem uma ideia de como estamos cercados de malucos. Vai lá.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Caminhoneiro ou frotista, sabia que você pode ter ainda mais vantagens com a Mercedes-Benz? É só usar os nossos aplicativos Mercedes Club e Liga na Estrada. No Mercedes Club, você agenda serviços no concessionário, consulta seus pontos e ainda aproveita promoções exclusivas. No Liga na Estrada, você acessa as principais informações sobre a performance da sua frota com muita facilidade, onde quer que você esteja. Solicite ao seu concessionário e experimente. Baixe já na sua loja de aplicativos Mercedes-Benz Peças e Serviços.
E acaba de chegar a informação, assim que reunir a rede, nós vamos tratar do assunto em rede nacional, mas eu falo aqui de imediato que o porta-voz do governo ucraniano acabou de dizer que o país aceitou os termos de rendição impostos pela Rússia e agora quer marcar a conversa com Putin, né? Só para vocês verem, há pouco eu falava da maluquice de Zelensky, querendo coquetel Molotov, não sei o que e tal. Um mínimo de juízo. Né? Aí sugiro ao tanque não vá lá tentar levar a Finlândia. Ora, bolas. Agora, quer ver, quando a gente tem um grande pensador na família, o grande pensador pensa... Olha, você sabe que às vezes eu fico assim, eu tenho gente na minha família que lida, né, com psicologia, psiquiatria, né, psicanálise, né? Mas é difícil, aqueles que trabalham para a família Bolsonaro devem ter um trabalhão, olha, deve ser uma dificuldade, vai...
O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou o conflito na Ucrânia para arranjar briga com as feministas. Não pode ver uma casca de banana. Nas redes sociais, ele colocou duas notícias sobre o serviço militar obrigatório no país europeu e sobre o governo Zelensky obrigar a permanência de todos os homens entre 18 e 60 anos que devem ser convocados para o exército. Abaixo dessas notícias, o filho 03 do presidente escreveu o seguinte... Alguém viu alguma feminista reclamando por direitos iguais nesses casos? Lembre-se disso quando te falarem em opressão do patriarcado.
Eduardo, eu não sou do tipo assim que associa o formato... o formato do crânio ao conteúdo, juro que não. Mas às vezes você me deixa tentado, cara, assim, a aderir a essas teses exóticas. Eu não entendi. O que que é uma coisa... Alguém entendeu? Por que é? Vem cá. É, não, então, a Ucrânia, o serviço militar obrigatório, dos 18 a 60 anos. Tá lá, pode ser convocado, sei lá. 18 a 60 anos. E aí o Eduardo acha que, por alguma razão, as feministas deveriam... Mas por que que as feministas deveriam se manifestar? Por quê? Deveriam falar o quê? Ah, nós também queremos, é isso? O que que elas deveriam fazer? Talvez, se fosse o caso, então os homens deveriam reclamar, né? Ah, queremos os mesmos direitos das mulheres. Mas o Eduardo pertence a essa estranha família, estranhíssima família, assim, que tem ódio a mulheres. É uma coisa espetacular isso, assim. É incompreensível, em certa medida. Ou é compreensível. Extrema-direita não gosta de mulher, não gosta de índio, não gosta de negro, não gosta de nada que fuja ali daquilo que eles consideram o seu padrão da normalidade, que ele deve se achar, né? Que é ser o homem branco, heterossexual, isso aqui. Sei lá o que eles pensam. Quando eu digo odeio a mulher, não estou sugerindo, ah, é tudo gay. Não, não é. Não. É misoginia mesmo. É misoginia. É repulsa a mulher. Achando que elas devem ficar relegadas ali a um determinado papel, porque isso aqui nem sentido faz. E o Eduardo é aquele que é considerado o braço internacional da família. Bom, está aconselhando direito seu pai, né? A gente viu. Ficou ali junto com o Maduro, o Ortega, o ditador de Cuba, tá? Bem acompanhado. O que disse o Agro Brasil, o Agronegócio Brasil? É o Ministério da Agricultura, né?
Isso.
Na verdade, rapidinho.
O Ministério está fazendo um levantamento dos problemas que o Brasil deve enfrentar por causa da invasão russa na Ucrânia. Em entrevista à Folha de São Paulo, a ministra Tereza Cristina afirmou que é preciso tranquilidade, que o governo já tem plano A e B. Principal preocupação, como você já disse aqui, trouxe aqui, é com os fertilizantes. O Brasil importa quase 90% desses produtos aplicados na lavoura.
Isso, é, que o glorioso premier da Polônia, que faz um governo neofascista, acha que tem que acabar, não precisa ir para ninguém. O glorioso governo neofascista da Polônia acha que a Rússia tem que virar mero satélite da China, né? Ser retirada do sistema de compensação internacional. Que lixo, né, cara? Que lixo. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
O carnaval chegou e no Beto Carreiro World tem bloquinhos pra galera curtir. Pra quem é destaque em desafiar a gravidade, Unidos do Rebuliço. Para os passistas das receitas deliciosas, estação primeira do festival Masterchef. Para a ala da zoeira e adrenalina, mocidade dependente da diversão. Vem pro carnaval mais bagunçado do Brasil. Em fevereiro, aberto todos os dias até 8 da noite. Viva agora!
Seu caminho.
Olha, cuidado com o Rodonel Mário Covas, travado pela pista externa no sentido da Dutra, desde a rodovia Anhanguera, viu? Até a passagem pela Regis Bittencourt, reflexo da própria Regis, que tem o trânsito complicado. No sentido de Perus, pista interna do Rodonel tem problemas na passagem pela região da Regis Bittencourt. A hora é agora no verãozão do frio, não perca tempo e visite uma de nossas lojas, o acessedofrio.com.br e aproveite os melhores descontos.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
gente tem que interpretar direito as coisas. Parece que Zelensky, na prática, foi deixado de lado, porque até há pouco ele estava pegando um coquetel Molotov, mas agora o porta-voz do governo está dizendo outra coisa. O que, que é, Voliben? Ou Bob, não sei. Vamos lá.
O porta-voz do governo ucraniano confirmou que o país aceitou a proposta da Rússia para o encontro com o objetivo de chegar a um acordo para um cessar-fogo e posterior rendição. Ainda não existe uma data para essa reunião ocorrer, nem um local onde isso vai acontecer. E ele disse o seguinte, é o Sergei Nikiforov, porta-voz da Ucrânia, escreveu na conta dele no Facebook: tenho que refutar as alegações de que nos recusamos a negociar. A Ucrânia estava e está pronta para falar sobre cessar fogo e paz. Essa é a nossa posição constante. Respondemos de acordo com a proposta do presidente Vladimir Putin.
Bom, nem se fala em cessar fogo porque a Ucrânia não está fazendo nada, né? Está só tomando na cabeça. É cessar fogo, então, da Rússia. E não é verdade que desde sempre foi a posição de negociação. O Zelensky apareceu na televisão reclamando que estava abandonado e dizendo que estava pronto para distribuir armas para a população e convocando as pessoas a usar coquetel Molotov, porque é o responsável. Agora percebeu que, bom, não é bem assim e que, sim, contrariando o general Mourão, ninguém vai lá para ajudar a Ucrânia a dar tiro nos cornos dos russos, porque não seria prudente. Aí vamos ver, entendo a negociação, continuam as sanções da Europa, por quanto tempo durarão essas sanções? E aí vamos ver, né? Vamos falar um pouquinho mais do Brasil, de política? Eita, aqui, vamos ter que ver aqui, né, que deve essa variação toda, mas tudo bem. Tem pesquisa nova, vai lá.
Isso, pesquisa IPESP, margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos, simulado um cenário de primeiro turno, Reinaldo. Pesquisa estimulada, ou seja, apresentando os nomes dos candidatos. Primeira vez em que o governador gaúcho Eduardo Leite apareceu nas opções no lugar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos aos números. O ex-presidente Lula do PT aparece em primeiro com 43% das intenções de voto, tinha 43% também na última pesquisa de 11 de fevereiro. Jair Bolsonaro, 26%, tinha 25%. Sérgio Moro, 8%, tinha 8% também. Ciro Gomes, 7%, tinha 8%. João Dória, 3%, se manteve com 3%. Simone Tebet, Eduardo Leite, André Janones e Felipe Dávila, todos aparecem com 1%. Alessandro Vieira, do Cidadania, nem 1% alcançou. Nenhum não iria votar, brancos e nulos, 7%. Não sabem ou não responderam, 2%.
Como a gente vê, nenhuma mudança importante, nem desimportante, tá? Tudo de acordo como estava. Agora, o segundo turno tem algumas. Eu vou fazer umas considerações aqui. Vamos lá. Segundo turno, foram testados 9 cenários, Volibene.
Foram 9 cenários testados e vamos lá. Lula continua vencendo todos os adversários e a pesquisa IPESP confirma uma recuperação de Bolsonaro. Vamos aos cenários? Lula e Bolsonaro, 54 a 32 para Lula, era 54 a 31. Lula contra Moro, 52 a 31, era 51 a 31.
Só deixando claro, a recuperação de Bolsonaro, de que o Vólio fala, desculpa, Vólio, porque senão cria o tilt lá na cabeça do cara, aí ele já começa a ouvir tudo errado e depois não ouve mais o que precisa. A recuperação de Bolsonaro não se dá nem no primeiro turno e não se dá em relação a Lula. Nós já vamos chegar lá, tá? Então vamos voltar. Vamos fazer o seguinte, Vólio, vamos dar de novo cenários, porque aí na hora de a gente falar de alguma recuperação, a gente fala, vai lá.
Lula contra Bolsonaro, 54 a 32 para o ex-presidente, era 54 a 31.
Portanto, mesma coisa. Contra Lula, mesma coisa.
Sim.
Não dou nada.
Lula contra Moro, 52 a 31, era 51 a 31.
Também não mudou nada.
Lula contra Ciro, 51 a 25, era 50 a 24.
Igual.
Lula contra Dória, 54 a 18, era 53 a 18.
Igual.
E Lula contra Eduardo Leite, 55 a 17, não tinha levantamento anterior.
Não tinha levantamento. Agora, presta atenção aqui. Ciro contra Bolsonaro.
Ciro contra Bolsonaro, 47 a 35, era 45 a 33.
Nesta pesquisa, o Ciro vence Bolsonaro com facilidade também. E também continua igual. Agora, onde a gente percebe uma mudança contra, digamos assim, os interesses daquilo a que se mal chama terceira via? Vai lá, Dória Bolsonaro.
39 a 36 para o governador, era 40 a 34.
Perceberam? Perceberam que o Dória vencia, se vocês olharem, né? O Dória chegou a vencer o Bolsonaro, agora estão empatados. É um cenário contra a terceira via. É, Moro versus Bolsonaro.
33 a 32 agora, era 32 a 30.
Também Moro chegou a estar à frente de Bolsonaro. Não está mais. Também estão empatados. E Bolsonaro ganha de leito por 39 a 35. Está empatado tecnicamente, mas muito provavelmente à frente. Então, é o seguinte, o Lula continua a ganhar de todos os adversários com a vantagem de sempre. Exceto Lula, na pesquisa IPESP, o único que venceria Bolsonaro no segundo turno, na pesquisa IPESP, Ciro, com boa vantagem, 47 a 35. Os outros candidatos estão empatados com Bolsonaro, mas numa trajetória de aproximação. Então nós temos números aqui que são avessos a isso que se chama terceira via. Eu já disse, vou repetir, e cada um faz o que quer da vida, porque eu não sou coach de ninguém, como eu costumo dizer, nem dou conselho para gente mais rica e mais poderosa do que eu. Qual é o grande erro que isso, a que se chama terceira via, comete até agora? Né? É não fazer a distinção, é não saber fazer a distinção entre o que eu chamo contradição principal e contradição secundária. Não sou eu que chamo, é teoria política, né? Você quer derrubar um governo autoritário, e o governo Bolsonaro é autoritário, pelas urnas? Então, primeiro você diz, estamos todos contra o autoritarismo. E depois você vai lá dizer, não, eu não gosto do Lula por isso, não gosto do PT por aquilo. Agora, esses caras decidiram assim, nós somos contra esse, contra aquele... E queremos. A população não entendeu. A chamada lógica nem-nem. Desde sempre. E, ó, vai, Beni, tô careca. Não tô, até tô menos do que se imaginava. Mas, assim, o que eu tenho de careca, estou de tanto repetir isso. Mas querem continuar nessa? Uhum. O resultado está sendo contraproducente. O resultado está sendo contraproducente. Vocês insistem que o Lula é igual ao Bolsonaro e a população diz não é. E vocês ficam falando meio sozinhos. E a gente vê num mano a mano com o Bolsonaro, é muito provável que perdessem. Não está na hora de rever a estratégia? Não! Continua, vai lá, vai lá. Entreguem a estratégia de vocês a pessoas que pensam mais com ódio do que com cérebro. E aí vocês vão ver que vai dar errado. Né? Saiu também a avaliação do governo, ela não é boa. Na edição São Paulo a gente trata disso. É isso aí.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações da bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei às 8h30 da noite. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo aplicativo Band Play e também no nosso site bandnewsfm.com.br. Agora são 7h06. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Tivemos a pesquisa IPESP, também faz avaliação de governo. Como é que está a avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro?
53% dos entrevistados disseram que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo. Eram 54% há duas semanas na pesquisa anterior. 25% avaliaram o governo como bom ou ótimo, eram 24%. E 21% disseram que o governo é regular, eram 20%.
Como a gente vê, aí, pelo menos no IPESP, até agora, não tem nenhum efeito de chamado auxílio emergencial, auxílio Brasil, elevação, uma certa recuperação do Bolsonaro na avaliação que a pesquisa CNT-MDA aponta, aqui ainda não está. Será que vai confirmar? Não se sabe, não está aqui. E também, do ponto de vista eleitoral, como a gente viu, ela existe em relação à terceira via, em relação a Lula, nada. E aprovação e desaprovação?
63% disseram que desaprovam a maneira de Jair Bolsonaro de governar o país. Eram 64% na última pesquisa. 31% afirmaram que aprovam, mesmo número do dia 11 de fevereiro. 6% não souberam ou não quiseram responder.
Portanto, também sem mudança. Né? Tem alguma informação aí sobre redução de IPI? Alguma coisa nova?
Sim, nada sim. Não teve a cerimônia prevista para hoje de redução do imposto, mas o governo publicou um decreto reduzindo até 25% do IPI. O ministro Paulo Guedes disse que a medida é o início de um processo gradual de avanço aí na economia.
Eu já disse, essa redução do IPI tem a parte de exportação, que um percentual do IPI vai para estados e do estado, por sua vez, para municípios. Faz parte do pacote pré-eleitoral de Jair Bolsonaro. Eu acho que esse é o tipo de coisa que ou você faz uma reforma tributária organizada, consistente, conversando com a sociedade, conversando com o Congresso, para não ficar fazendo medidas pontuais, ou você, no desespero, faz medidas pontuais e, portanto, não faz uma política consistente. Ah, que vontade de criticar. Não é vontade de criticar, é porque é assim mesmo. Porque demonstra descoordenação. O que, que eu vou fazer? Posso aplaudir, falar, que bom, tá, é isso mesmo, tá certo. Hã? E, no entanto, não está. E o Guedes fica?
Depois de declarações de várias partes indicando uma saída do Paulo Guedes do governo, né, principalmente em caso de reeleição, o presidente Bolsonaro fez hoje um afago ao ministro da Economia e voltou a fazer, Reinaldo, uma das comparações que ele mais gosta, a do casamento. Durante o evento do Imetro, em Brasília, o presidente afirmou que o casamento dele com Paulo Guedes é indissolúvel, não existe divórcio. Pouco antes, porém, o próprio Bolsonaro brincou que demitiria Guedes, arrancando risadas da plateia. O ministro também sorriu e fez elogios ao chefe. Chamou Bolsonaro de um presidente digital e bem atento ao detalhe.
Ah, então tá, gente. Não vou, o que eu vou falar? Se pra você está bom, pra mim tá bom. Eu não acho que se deva tratar as coisas desse jeito, mas superávit do setor público.
O chamado setor público consolidado brasileiro, que engloba tanto o governo central quanto estados, municípios e estatais, registrou em janeiro um superávit primário de 101 bilhões e 800 milhões de reais, ou seja, fechou no azul. Foi o melhor resultado de toda a série histórica, que começou em 2001, e segundo o governo, o desempenho positivo tem uma influência direta do aumento de arrecadação.
Sem aumento da arrecadação, porque esse aumento da arrecadação deriva desse crescimento que a gente teve, dessa recuperação, que por sua vez agora já está dando ali, né, já engripou, e também tem o resultado dos municípios, em particular. Né? Agora vamos ver se essa trajetória é sustentável ou não. Isso é em si uma boa notícia? É claro que em si é uma boa notícia, inegável. Né? É isso aí.
Vamos lá. Metas para este ano. Começar a investir. Me estressar menos.
comprar aquele carrão, encontrar mais os amigos, claro.
No Bradesco, você dá os primeiros passos para realizar suas metas do ano com banco e corretora em um só lugar. Especialistas de investimentos que atendem em horário estendido, consórcio alto para pagar seu carro novo em até 84 vezes e cartão de crédito para acumular pontos que não expiram. Comece bem o ano com o Bradesco.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
O carnaval chegou e no Beto Carreiro World tem bloquinhos pra galera curtir. Pra quem é destaque em desafiar a gravidade, Unidos do Rebuliço. Para os passistas das receitas deliciosas, estação primeira do festival Masterchef. Para a ala da zoeira e adrenalina, mocidade dependente da diversão. Vem pro carnaval mais bagunçado do Brasil. Em fevereiro, aberto todos os dias até 8 da noite. Viva agora!
Seu caminho.
Rodovia Castelo Branco estacionado ainda no sentido do interior, viu? O motorista encontra tudo parado desde a saída do Cebolão até o motorista passar ali pela região do acesso para Itapevi. Tá tudo estacionado. Quem segue no sentido São Paulo, há um pouco de lentidão também na passagem pela região de Barueri. Seu carro novo, imóvel, tá na mão. Faça consórcio Embracon e invista no seu futuro. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracon, agora você pode mais.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Muito bem, nos dois minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, 23, o Brasil é um país curioso porque tudo é imprevisível, muito especialmente o passado. Acho que é Roberto Campos, vai.
Por 6-5, o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da chamada revisão da vida toda no INSS, ou seja, que todas as contribuições previdenciárias feitas ao INSS pelos trabalhadores no período anterior a julho de 94, elas podem ser consideradas no cálculo das aposentadorias. Na prática, o que, que isso significa? Pode significar uma mudança, pode aumentar o valor de algumas dessas aposentadorias. A decisão foi classificada por técnicos do governo como um desastre para as contas públicas. Julgamento no Supremo, que ocorre no plenário virtual, com prazo para terminar no dia 8 de março. Até lá, algum ministro pode pedir que o caso seja levado ao plenário físico, o que levaria o julgamento para estaca zero.
É, a estaca zero nada impede que o cara repita o voto dele também. Sim. Né? É ruim. É catástrofe, eu estou acostumado. Ah, é uma catástrofe. Depois vai ver, não é exatamente uma catástrofe, embora um acréscimo de despesa a essa altura realmente não seja uma coisa boa. Mas, efetivamente, pessoas perderam dinheiro, né? E aí fica difícil. Eu não gosto desse negócio de jogo de má sorte disso daí. Vai.
Durante a transmissão da live de ontem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai vetar o projeto aprovado na Câmara que legaliza os chamados jogos de má sorte. O texto que regulamenta o funcionamento de cassinos, bingos e jogo do bicho ainda precisa passar pelo Senado antes de chegar nas mãos do presidente. Ele já se adiantou. Se chegar, Bolsonaro já diz que veta. A declaração foi um afago, principalmente à comunidade evangélica, que já se manifestou publicamente contra a proposta, lembrando que se o presidente vetar, o Congresso ainda pode derrubar esse veto.
Eu sou contra, já disse que isso serve ao crime organizado. Agora, tem gente que é contra por outros motivos, né? Tem gente que é contra porque não quer concorrência, se é que vocês me entendem. Hashtag pronto, falei. Né? Lembrando que veto pode ser derrubado. Isso aí.
Vem
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares, travadinha ainda para quem segue no sentido do interior, desde a saída do Butantã até a passagem por Cotia. E a Regis também é um péssimo caminho para o motorista, isso no sentido do interior, isso acaba travando o rodoanel nos dois sentidos. Red Balloon, a super escola de inglês que dá aos seus filhos poderes incríveis para eles vencerem todas as fases da vida.
É, vai soltando a música em BG, Valeu Beni. É, Alexandre de Moraes suspendeu perfis do Telegram e avisou que se a ordem não for cumprida, o Telegram pode sair do ar. Parabéns, ministro. É assim que se faz mesmo, porque evidentemente tem aí um claro desafio à ordem legal brasileira e às determinações da justiça brasileira. Então tá aí, Alexandre de Moraes suspendeu perfis do Telegram e avisou. É, ou se cumpre a ordem, ou então o Telegram todo pode sair do ar. Aliás, eu espero que o Telegram todo saia do ar. Tá, segue-se molhado. Beijo. Até amanhã.
E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os putos, quebrei a lança, lancei. Meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Mas da Rússia chegam aos arredores.